algumas cutucadas com relação a isso, ele falou, Flávio Prado, o Maurício claramente tentou tirar o pé com relação ao pênalti para o Júnior Barranquilla. Mas, enfim, realmente há um contato. Parece que nesse ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. No ano passado, o VAR da Conmebol não funcionou. Mas este ano parece que vai funcionar. Isso é uma boa coisa, Flávio Prado.
Não dá para levar a sério o que fala o Abel, né? Eu não sei.
Por quê?
Por que não? Porque ele é um torcedor que fala, é um técnico torcedor, e faz o gente torcer pro lado dele, mas ele não tem credibilidade suficiente para falar quando a coisa é a favor dele. Então, não dá para respeitar. Ele sabe, ele é muito bom para desviar foco. Aqui já foi citado, e eu também considero isso, o resultado de hoje não foi um resultado ruim para o Palmeiras, foi um resultado bastante razoável. Joga com o Júnior, não foi em Barranquilla, mas com o mando em Barranquilla, né, em casa do Júnior, muito pertinho lá. Talvez seja o adversário. Não. É um adversário bem complicado, né? Jogar lá. É talvez o mais difícil mesmo do grupo do Palmeiras, esse jogo fora. Não foi um mau resultado, mas o Palmeiras se acostumou com a história de ganhar todos os jogos, então deve ter ficado uma pontinha de frustração com relação a esse resultado. E aí ele sempre arruma um jeito de mudar o foco, né? Quando a coisa não sai como o torcedor espera, como ele espera, ele muda de foco. Não dá pra levar a sério o que o Abel fala.
Foi
não...
pênalti. Hã? E foi pênalti.
Eu falei, não, claro que foi pênalti.
Mas ele, Piperno, mas ele diz que foi pênalti. Só que aí ele diz. Agora, esse ano, parece que o VAR da Conmebol tá funcionando. É. No ano passado não funcionou, entendeu? Ele dá essa cutucada.
Eu acho que essa é a melhor coisa que ele faz. Ele tem um time onde facilidade de trabalho é muito grande. A melhor coisa que ele faz é desviar foco. Ele é muito bom para isso. Isso realmente ele é. Foi a única coisa que ele efetivamente pegou do Mourinho, que ele copiou o Mourinho, né? Mas o que ele pegou mesmo para valer foi essa coisa de desviar foco. Dá para levar a sério o que o Abel fala. Não muda. Eu ia até usar um termo mais pesado, mas tá tudo certo. Enfim, não se leva a sério o que o Abel Ferreira fala.
Não, e é isso, né, Bruno? Porque o mesmo Abel que fica falando desse lance o tempo todo, né? Ele disse que não foi pênalti pro São Paulo. Naquele pênalti absurdo que o Ramon abate Abel, inclusive, foi punido por causa disso. É meio loucura. E ele cisma. Ele cisma em ficar falando. Ele só deixa claro que ele acusou muito golpe de ter perdido aquela final, Bruno Braga.
É, o Abel, nas coletivas, ele não faz nada por acaso. É tudo. Acho que tudo que ele fala, ele já pensou antes que ele vai falar. Não vejo assim, o Abel como um cara que falou porque tá com cabeça quente. Né? As coletivas dele são sempre estratégicas. Né? E ele fala isso porque ele vai disputar de novo a Libertadores e aí ele reclama do que aconteceu ano passado. Então ele imagina que assim ele vai jogar uma pressão em cima de arbitragem, comissão de arbitragem nos jogos do Palmeiras. E ele faz isso também nos jogos do Brasileiro, né? Então nas coletivas o Abel, ele é quase que um personagem que tem as suas estratégias. Ele não fala de futebol nas coletivas, ele fala muito pouco de futebol. Isso também acho, aí é um ponto que também vem pro lado de quem participa das coletivas e repercute. Acho que ele já percebeu também que não adianta falar de futebol, porque se você perder e falar de futebol, vão te esculhambar do mesmo jeito. Então ele usa, eu acho que essa mudança, eu acho que o Abel percebeu isso em 2021, naquela semifinal. Acho que a ruptura da relação Abel-mídia, ou a mudança da cabeça dele, foi na semifinal com o Atlético Mineiro em 2021, que ali ele tomou muita porrada, e quando ele ganhou ali, ele passou no gol fora, principalmente no jogo de ida, ele tomou muita porrada. A partir daí ele mudou bastante o comportamento nas entrevistas. Acho que a partir dali ele chegou à conclusão que falar de futebol nas coletivas é inútil, que vale se você ganha ou perde. E a partir daí ele passou a adotar essa estratégia de jogar pressão. Ele entendeu que esse jogo acontece também aqui, e ele faz. Ele é praticamente um personagem nas coletivas que usa a entrevista para passar os recados que ele quer passar. Eu não acho que é nada assim, cabeça quente, soltou. Não, ele até antes ele já sabe o que ele vai falar na coletiva, independente das perguntas que vierem.
Biga, mas eu continuo dizendo, o Abel só mostra que ele não consegue esquecer aquela final. E outra também, tá? Destaca daquela final o que interessa a ele. Porque ele não fala que o Palmeiras tomou o gol e só deu o lançamento para frente. Tomou o gol e o Carlos Miguel ficava chutando a bola dentro da área do Flamengo. Ele não fala que o Palmeiras não chutou uma bola no gol do Flamengo numa final de Libertadores. É, tem isso. É, ele tenta esconder uma atuação péssima do time dele, que estava totalmente mal organizado, numa final de Libertadores, sempre falando desse lance. E eu repito, ele esquece de citar também que o Rafael Veiga teve uma entrada fortíssima antes daquela entrada do Pulgar. Ou seja, o Palmeiras ficaria com um a menos antes do Flamengo. Mas aí ele sempre lembra, né? Dando a entender que ele perdeu a final não porque o time dele não jogou nada e ele armou o time mal, mas porque o Pulgar não foi expulso, Veiga.
Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra, né, meu caro Pilhado? Eu acho que isso vale pro Abel, vale pro Palmeiras. Na verdade, tenho um enorme respeito e apreço pelo Palmeiras. Acho que, infelizmente, o futebol brasileiro está polarizado entre essas duas equipes. Eu falo infelizmente porque o Brasil é muito grande, é continental, merece ter 6, 7, 8, 9, 10 times disputando todos os títulos, e isso até ajudaria a formar uma nova geração, uma transição na seleção brasileira, mas com essa polarização de dois times ricos, eles não vão estar muito preocupados apenas e única e exclusivamente na formação de atletas, porque tem bufunfa, tem dinheiro para trazer quem quiser, vide as últimas contratações de Palmeiras, João Arias, de Flamengo, Lucas Paquetá, que agora brigam pelo excelente Luiz Henrique. Acho que o Abel Ferreira, eu sou um fã do Abel Ferreira, acho que no futebol brasileiro, depois do Jorge Jesus, não passou ninguém melhor do que o também português Abel Ferreira, que é um estrategista tático, técnico, é um estrategista da bola, mas é calculista das palavras. Ele mede, ele sabe calibrar, ele sabe aonde ele quer chegar em suas declarações. Agora, com todo o respeito, meu caro Abel, o seu Palmeiras na final da Libertadores no ano passado foi um grande e um covardão, porque não deu um chute para gol, ficou ali, de certa forma, entregando a bola para o Flamengo, dando oportunidade ao adversário, e esquecendo de dizer também que o Abel, tão relevado, tão elogiado, tão engrandecido por mim, por você, por vários torcedores de vários clubes, ali tomou um nó tático, uma aula de futebol do Felipe Luiz, quando ele conseguiu encaixotar o Alan, que era a principal peça de ligação do meio do ataque com o Palmeiras, colocando dois jogadores em cima do Alan, ou Alan, como queiro, o Alexandre, que é muito bom defensivamente, e o Samuel Lino, que tem essas funções táticas importantes. Então, acho que o Abel, pelo que vem fazendo o Palmeiras em 2026, tem que virar a página, olhar para frente, o retrovisor serve como inspiração, mas não como desculpinha, como explicação para eventuais tropeços, porque com certeza o Palmeiras vai ganhar muito mais do que tropeçar na temporada de 2026. Então, é um estrategista da bola e um calculista das palavras, viu, Pilhado?
É o Abel falando de um lance do passado, mais uma vez, o Abel Ferreira lembrando daquele lance. E Bruno Prado, o Piperno falou muito do Flaco Lopes, né? E é impressionante o que esse cara cresceu no Palmeiras. O Flaco foi motivo de deboche por mais de um ano no Palmeiras, que o Palmeiras comprou ele caro, que era Flaco mesmo, era o Flaco Lopes mesmo, de fraco. E hoje, o Flaco, Bruno, eu posso estar exagerando, mas eu gosto de exagerar, foda-se. Eu acho que o Flaco, ele tem lances de craque, de verdade. Ele não é um craque de futebol, mas o Flaco, ele tem uma técnica que tem lances, principalmente de assistências dele, assistência pro Arias no último jogo, ele acha passes assim nível Arrascaeta, mas não com a mesma frequência que o Arrascaeta acha. Ele tá crescendo muito nesse Palmeiras, Bruno.
Ele tem mesmo alguns momentos assim fantásticos, assim, alguns momentos de craque, sim. Ele é um excelente jogador, né? Ele já na última temporada já jogou muito bem, e 2024 foi um bom ano também. Ele ainda não era um titular absoluto, mas jogou bastante, jogou bem. 2025, muito bem. E está muito bem em 2026. E até suprindo bem a ausência do seu companheiro de ataque, Vitor Roque, que faz muita falta. E o Flaco jogando o que está jogando. E tem o Arias agora também, claro. Isso também tem um peso. faz com que o Palmeiras não sinta tanta falta do Vitor Roque, que é fundamental para o time. Mas eles estão conseguindo suprir essa ausência, tanto o Flaco quanto o John Arias. Os dois estão muito bem. Flaco é um jogador que provavelmente vai estar na Copa do Mundo, esteve nas últimas 4 convocações da Argentina. É um jogador importante para o Palmeiras, sabe jogar fora da área, sabe jogar dentro da área. Eu gosto muito, e aí é um mérito total do Palmeiras, né, e do Abel, da direção, de esperar o jogador. O Flaco chegou muito novo, em 2022 ele chega, e demora um pouco para acertar. E o Abel muitas vezes até chegava, criticava ele mais forte, que aí também acho que é estratégico. O Abel, eu acho que ele é muito estratégico, eu vi até o documentário do Palmeiras do ano passado. Você ouve ele fala muito o que ele... fala estratégico nas palavras, né? Ele fala muito o que ele acha que vai surtir efeito. Quando ele falava do Flaco nas coletivas de maneira crítica, eu acho que na cabeça dele o Flaco era aquele jogador que precisava... que funciona melhor quando toma pancada. E tem outros jogadores, e aí o técnico que está no dia a dia conhece melhor, que se der uma pancada no cara publicamente, ele encolhe. E tem alguns que se você der a porrada, o cara reage. O cara fica bravo com o técnico e fala, não, tá bom, então vou mostrar para esse cara. E reage. Outros não, outros diminuem, outros se afundam. Então eu acho que também as pancadas que o Flaco, que o Abel dava nele nas coletivas, porque era com uma certa insistência, ele até falava, o Flaco é um argentino que não tem raça. Ele falava umas coisas assim. Acho que também era meio estratégico. Ele entendeu que era um tipo de jogador que ele precisava dar umas pancadas pro cara acordar, reagir. E o Palmeiras teve muita paciência com ele e o treinador também. O Abel foi colocando, foi buscando formações. Isso acho que é muito positivo, de ter o técnico e a presidente, duas pessoas com personalidade forte, né? Caras que não são muito influenciáveis, né? O técnico e a presidente são pessoas que não são muito influenciáveis pelo externo, o que é fundamental para você fazer futebol em alto nível no Brasil, não deixar o externo influenciar. E se dependesse do externo, ele e vários outros que foram campeões no clube já teriam ido embora. O Rony, o Veiga, o Zé Rafael, não teriam conquistado o que conquistaram no Palmeiras se o Palmeiras desse muito ouvido para o que vem de fora. E tanto o Abel quanto a Leila não dão muito ouvido para o que vem de fora. E o Flaco é muito fruto disso, né? De ter paciência, de ignorar o que vem de fora e tentar trabalhar com o jogador.
É isso, e ele chegou a ser motivo de chacota, o Flaco Lopes. Chegou a ser motivo de chacota, que tinha pago um valor razoavelmente caro e não entregava. E realmente, isso é verdade, né, Flávio Prado? Até você que não é um fã do Abel, o Abel, ele tem a paciência para recuperar jogador, né? E ele deixa isso claro. Ele recuperou o Rafael Veiga, ele recuperou o Flaco Lopes, o próprio Rony. O próprio Rony, no começo, ia muito mal no Palmeiras. Isso é uma virtude do Abel, né, Flávio? Ele, claro, vai com o tempo dando chance pro jogador, mas ele não abandona o jogador. Ele faz o jogador crescer no Palmeiras, porque o que o Flaco cresceu é um absurdo. É você tendo Flaco, Andreas Pereira, Arias e Vitor Roque no mesmo time, quando todos estão bem... É um timaço, Flávio Prado.
Olha, o Flaco, desde que ele chegou, ele era bom jogador. Eu falei várias vezes aqui que ele estava sendo mal aproveitado no Palmeiras. Agora, é claro, a gente não sabe o dia a dia, o que estava acontecendo lá dentro. Chegaram a dizer que ele se deslumbrou na noite, lembra? Falaram coisa dessa aí, caiu de produção. Mas ele demonstrava, eu lembro que na estreia dele, ele fez uma jogada de calcanhar, você vê que já era um jogador diferente, mataram de bola diferente. Ele veio junto com alguns jogadores.
Ele veio com o Merentiel.
Merentiel, veio junto com o Tabata, aquele primeiro bloco lá, um negócio muito ruim com o Palmeiras. Pois é, é. E aí ele me pareceu diferente. E realmente ele é um jogador diferente, ele é um jogador de um nível muito alto, custou muito caro, mas vale o que custou, e hoje é um jogador fundamental para o time do Palmeiras. Mas demorou demais para que ele tivesse... Então, de novo, eu não sei qual foi o processo. Demorou porque demoraram para dar chance, como aconteceu, por exemplo, com o Entra, que com o Nobel segurou o jogador, aquele Kelvin também, ou demorou porque ele realmente precisava de um... de dar, né, de tomar uma dura e tal, até poder soltar. É só uma dúvida que fica. De qualquer forma, é uma contratação acertadíssima do Palmeiras. Flaco Lopes é um belo jogador.
É, e o Palmeiras estreia na Libertadores com empate. Viga, você acha que foi um tropeço ou não? Palmeiras começou normal e vai ser líder fácil do grupo.
Ah, não tem dificuldade para o Palmeiras nessa chave, nesse chaveamento. da Libertadores da América. É um time muito gabaritado, agora é fortalecido. Eu sou um fã do John Arias, porque acompanhei de perto aqui no Rio de Janeiro, o colombiano jogando pela equipe do Fluminense, e acho que do lado de jogadores talentosos, como você bem citou, Andrés Pereira, o Flaco, o Vitor Roque, acho que o Palmeiras é não só candidato, mas é candidatíssimo a disputar tudo que vem pela frente nesse ano de 2026, com ou sem artifícios, artimanhas de retórica, né, de narrativa do seu técnico Abel Ferreira, como treinador de futebol, é dos melhores que temos no continente, e quem sabe em todas as Américas. Então, não vejo como tropeço, pelo contrário, é o adversário mais complicado que o Palmeiras vai ter nessa primeira fase da Libertadores da América. Vai jogar em casa, vai ter uma passarela, vai ter uma avenida de mais facilidade jogando em São Paulo, e o restante do grupo do Palmeiras é mel na chupeta. Continuo achando que Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo vão polarizar não só o futebol nacional, mas também o futebol continental, e volto a frisar, não acho isso positivo não para quem está pensando no presente e no futuro do futebol brasileiro. Acho que essa polarização via só grana, dinheiro, ela é danosa, porque de alguma forma acaba tirando um pouco do espaço da molecada, até o Palmeiras dá mais chance, mais oportunidades para os jogadores da base. Agora, o meu caro Pilhado, será que na base do Flamengo não tem algum lateral? Acho que tem, até o Daniel Salles. Não tem um lateral direito que seja melhor do que, por exemplo, Emerson Royal, que é um jogador nota 5, mas que tem um baita de um empresário nota 10. Será que na base o Flamengo não consegue encontrar um lateral esquerdo melhor do que é o Ayrton Lucas? Será que na base o Flamengo não consegue formar, por exemplo, um centroavante para volta e meia, ou de vez em quando, ser ali um substituto do Pedro, eventualmente do Bruno Henrique? Então, acho que essa história de só ter grana, de só ter dinheiro, acaba fortalecendo o time em nível local, mas de lado, de forma correlata, paralelamente, prejudicando a seleção brasileira. Por isso que eu venho dizendo há muito tempo, viu, Pilhado? Se o Brasil tivesse humildade, falaria o seguinte: ó, em 2026, vamos fazer turismo no Canadá, nos Estados Unidos e no México, vamos preparar uma transição com toda essa molecada que aí está com os principais valores, com o Vini Júnior, Rafinha e esses que estão surgindo, para pensar na Copa de 30 ou 2034. Mas fica com essa de achar que o Brasil sempre entra numa Copa para ganhar o Mundial só porque tem a camisa amarela. Não acredito nisso não, viu, Pilhado?
Bom, galera, amanhã a gente repercute toda essa rodada no Bate Pronto, tá? A partir de meio-dia no YouTube da Jovem Pan Esportes. Pode botar meio-dia no YouTube da Jovem Pan Esportes, que até as duas a gente tá com o nosso bate-pronto repercutindo toda essa rodada da Libertadores, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que tá no YouTube, deixa o seu like e uma boa noite para todos vocês.
Canelada. Realização Jovem Pan. Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Canelada, oferecimento, Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho, ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros. Vem pras Lojas 100!
Chama o VAR que o Camisa 10 está de volta. Todo sábado, às 11h30, na Jovem Pan.
Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade.
Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Pan e BYD, com você, onde estiver. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Essa é a Jovem Pan número 1 do Brasil, Fine Young Cannibals com She Drives Me Crazy, de 1990. Aqui na Jovem Pan tocou muito e você relembra agora o som do Dire Straits com Sultans of Swing.
Classics.
Clássicos.
Jovem Pan.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound.
Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't.
Brasil com Susan Veiga, Luca, aqui no Clássicos da Pan. Na sequência, você vai curtir uma atrás da outra e eu te deixo ao som de Ahá com I've Been Losing You.
Jovem Pan. Classics.
Difference. Nervously driving on. What? A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.298 à vista, ou 10 de R$ 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$ 998 à vista, ou 12 de R$ 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jovem Pan.
Uma atrás da outra.
Uma hora de música.
One hour commercial free.
Uma atrás da outra.
Jovem Pan.
All that time, I sat alone in my tower. You were just haunting the powers. Now
longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Uma hora de música.
One hour.
Uma atrás da outra. Sem parar.
Sem comerciais.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill. Any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. I'm
Uma hora de música.
Uma atrás da outra. Jovem Pan.